A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos aqui no programa de rádio da Amapar a participação do leiloeiro público Elcio Kronberg. Ele vai explicar para a gente como funcionam os leilões judiciais, quem pode participar, quais bens podem ser vendidos em leilões, entre outras dúvidas frequentes sobre o assunto. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Elcio. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Bom dia a todos os ouvintes do Justiça para Todos. E é um prazer, sem dúvida nenhuma, estar aqui com vocês esclarecendo as questões pertinentes aos leilões judiciais.
E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail, jessica@amapar.com.br. E, doutor Elcio, para nós começarmos a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor, primeiramente, explicar para os nossos ouvintes o que, que são leilões judiciais.
Bem, primeiramente, todos sabem o que é leilão. Leilão é uma venda pública de bens a quem mais der. Agora, o leilão judicial é aquele leilão que acontece por ordem do juiz. Ué, mas quando é que um juiz pode mandar alguma coisa ser vendida em leilão público? Num processo judicial. Isso significa que houve um processo judicial, as partes discutiram, né, uma pessoa demandou contra a outra, enfim, ali é uma sentença e há uma exigência, muito provavelmente, de pagar. Existem vários tipos de processos em que nem sempre a questão é pecuniária, é dinheiro, mas naquelas em que a questão é uma dívida em moeda, ela deve ser paga. Quando esse valor não é pago pelo devedor, o juiz manda então penhorar quantos bens forem necessários, isso é, fazer a constrição do bem, bloquear aquele bem para que ele não seja mais vendido pelo seu proprietário. Ele é expropriado, ele é retirado desse proprietário e o juiz manda fazer a venda. Mas claro que o Poder Judiciário deve fazer isso com a menor onerosidade ao executado, ou seja, que ele seja o menos gravoso àquele que está perdendo o bem, ou seja, que o bem seja vendido pelo seu maior valor. Por isso, então, que o juiz manda fazer isso em leilão público. Pode ser na Justiça Estadual, na Federal, na do Trabalho, numa execução fiscal, dívidas de massa falida, enfim. O importante é que o bem sempre seja vendido pelo maior valor e, por isso, um leilão público.
E, doutor, quem que pode participar de um leilão judicial, para os nossos ouvintes entenderem melhor?
Todo mundo pode sempre participar de um leilão judicial. O leilão judicial é aberto a todos. Todos podem fazer lances e comprar o bem que está sendo ofertado. A gente tem pequenas exceções, mas para o grande público isso é muito pouco relevante. Quem não pode participar do leilão é o próprio leiloeiro, o juiz, o secretário da vara, mas tirando essas pessoas que são intimamente ligadas ao processo, que de repente poderiam ter algum viés, todo e qualquer cidadão pode participar, inclusive o próprio credor.
E, doutor, o que é o edital do leilão e como que ele funciona?
Ah, isso é bem interessante. Todo mundo que quer participar de um leilão judicial muitas vezes acha que ele é feito às escondidas, que isso é feito a quatro paredes, né, portas fechadas, e que isso é uma coisa de poucos para poucos. Não, muito pelo contrário. O leilão público judicial, ele é de ampla divulgação. E toda a regra desse leilão, ele está no edital de leilão. O que não tiver no edital do leilão não está valendo. O edital de leilão, assinado pelo juiz ou pelo próprio leiloeiro, por determinação do juiz, ele tem ali todas as regras do leilão. Então, a gente tem ali algumas regras sempre básicas, que é descrição do bem, data em que acontece o leilão, o horário, uma perfeita descrição do bem com o valor de avaliação e um segundo valor, que é aquele valor que o juiz aceita que seja comprado bem por aquele que está arrematando, né, com um pequeno desconto.
Uhum. E, doutor, quando o edital menciona que um bem tem mais dívidas, quem compra vai precisar pagar essas dívidas?
Uma das exigências que se tenha nos editais de leilão é que apareçam ônus do processo. Isso significa o quê? Que nem toda vez que um bem penhorado, ele é penhorado somente num processo. Então vamos imaginar o seguinte, você está lendo lá um edital de leilão e nesse edital de leilão aparece, por exemplo, um imóvel de 100 mil reais, mas aparece ali dívida de IPTU, 30 mil reais, penhora trabalhista, mais 20 mil reais, aí tem assim, débito de condomínio, mais 15 mil reais. Aí você chega, faz a conta e fala, nossa, mas um apartamento que vale 100 mil reais tem um monte dessas dívidas, então não vale a pena comprar. Certo? Não, não é certo. Está errado. Uhum. Exatamente porque no Código de Processo Civil aparece ali que o leiloeiro tem a obrigação de mencionar todos os ônus, ele menciona todos os ônus para que ninguém possa alegar qualquer tipo de desconhecimento. Mas essas dívidas que aparecem do imóvel, por exemplo, nesse edital de leilão, não significa que são dívidas que vão ser perseguidas por aquele que arremata. Então, por exemplo, aqui vai uma dica também. Toda dívida tributária, por exemplo, no caso de imóveis, de IPTU, jamais vai acompanhar o imóvel. Quem comprar nunca compra com dívida de IPTU. Por quê? Porque tem lá no Código Tributário Nacional um artigo que diz que todos os débitos fiscais subrogam-se no preço. Isso significa o seguinte, que cabe a um município, né, que cobra o IPTU, ir lá naquele processo onde foi vendido o bem e esse bem vai acabar sendo, então, comprado, o valor vai ser depositado lá no juízo e quem comprar, então, não paga IPTU, porque o município vai, naquele mesmo processo, receber o valor. Né? Tem lá uma ordem que o juiz diz que pode receber, inclusive, antes daquele que tenha a dívida principal. Então, não se preocupem, nenhuma dívida de IPTU vai ser sempre perseguida no caso de arrematação judicial. Há também outras dívidas, por exemplo, trabalhista. Bom, se eu estou comprando um imóvel, né, num determinado processo, não se preocupem com outras dívidas, por exemplo, com uma dívida trabalhista. Digamos que esteja fazendo um leilão de uma execução fiscal ou fazendo um leilão de uma dívida comercial. Embora tenha uma dívida trabalhista, isso deve estar mencionado no processo, porque quando o juiz vender esse bem, ele vai mandar os recursos necessários lá para a vara do trabalho para pagar aquela dívida trabalhista que estava naquele processo com a penhora daquele bem. Mas não significa que, primeiro, esse bem não pode ser vendido onde ele está sendo vendido. Não, é o primeiro juiz que vender o bem que vai apurar os valores. Tá? E não se preocupem, porque quem compra o bem jamais vai comprar com essa outra dívida. Eu diria que assim, a única coisa que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado é quando for dívida de condomínio. A dívida de condomínio, num jargão jurídico, né, uma dívida propter-ram, ela acompanha o imóvel. Mas não significa também que quem está comprando o imóvel está comprando com a dívida inteira de condomínio ou está comprando alguma dívida de condomínio. Né? Uhum. Vamos, por exemplo, quando o leilão for um leilão de dívida de condomínio, se o leilão está exatamente servindo para que as dívidas de condomínio sejam pagas e por isso aquele imóvel está sendo levado a leilão, não tem muito sentido então as dívidas acompanharem. Agora, se essas dívidas forem tão grandes, até superiores ao valor que vai ser apurado naquele leilão, então pode haver ali uma pequena parcela a ser paga por quem arremata. Isso vai depender muito do juiz, do edital, mas enfim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, leiam com cuidado o edital do leilão, sim, porque o edital do leilão traz todas as regras de como funciona. E na dúvida, sempre questione ao leiloeiro.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o leiloeiro público, o Dr. Elcio Kronberg. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funcionam os leilões judiciais. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor, qualquer bem pode ser vendido em um leilão? E os bens de família, por exemplo, eles podem ser penhorados e leiloados?
Qualquer bem pode ser penhorado. Isso é uma questão muito importante, porque algumas pessoas às vezes acham que existem formas de se proteger e que a justiça não vai alcançar esses bens, num caso de uma dívida. Qualquer bem pode ser penhorado e qualquer bem pode ser levado a leilão. Então, né, o imóvel onde eu tenho na casa da praia, ele pode ser vendido?
Uhum.
Pode. Ah, mas eu moro parte do meu tempo aqui e parte do meu tempo lá. Ah, então ele configura bem de família. Muito cuidado com essas questões de bem de família, tá bom? Porque existem exceções em que o próprio bem de família pode ser penhorado e leiloado. Para aqueles que não têm muita familiaridade com o termo bem de família, só para explicar, bem de família são aqueles bens de raiz, aquele que, pela Constituição, né, inclusive em legislação à parte e tal, demonstra que esses bens não podem ser penhorados e vendidos, porque eles seriam bens de raiz da família, né, para uma sobrevivência mínima, ou então aqueles bens de uma atividade profissional. Então, aquele imóvel onde eu resido, né? E existem alguns outros bens também, né, que definidos nos nossos códigos, que não poderiam ser penhorados, como anel de casamento, retrato de família, né? Mas bens que guarnecem o lar, mas muito cuidado com essa interpretação. Por quê? Porque o juiz, muitas vezes, pode ter uma interpretação diferente, tá? Por exemplo, bens que guarnecem o lar não podem ser penhorados. Mas digamos que, por exemplo, que você tem 5 televisões na sua casa. São bens do seu lar. Mas o juiz pode entender, por exemplo, que você só precisa ter uma televisão, né? E que o resto deve ser encaminhado para pagamento de dívidas. Uhum. Ah, eu moro numa casa e é realmente a única casa que eu tenho é bem de família. É uma chácara com 79 hectares e tem uma casa, minha casa sede, tem 1.000 metros quadrados. Ok, o juiz pode entender que a sua casa de 1.000 metros quadrados é suficiente para sua família dentro de 1 hectare, por exemplo. Ele pode considerar que o restante deve ser penhorado e vendido. Às vezes nem tamanhos assim tão significativos, né? Mas áreas até menores,
só
por exemplo.
Para os nossos ouvintes entenderem.
Exatamente.
Né?
Da mesma forma, por exemplo, há alguns bens de atividade profissional que não se caracterize bem como uma atividade profissional. Então, assim, eu sou um designer e tenho 10 computadores, Apple Macintosh, o último modelo. Não é razoável para a sua profissão se você só consegue usar 1 ou 2 computadores. Mas há algumas questões que as pessoas acabam esquecendo, né? Existem alguns tipos de dívida que não existe nem alegação de bem de família. Por exemplo, demandas trabalhistas do empregado doméstico do próprio imóvel. Esse é um exemplo. A fiança de contrato de locação. O próprio imóvel responde mesmo que você possa alegar bem de família. Dívida de IPTU e dívida de condomínio. Esses são exemplos clássicos de que o bem de família vai responder sim. Tá? E uma outra questão, algumas pessoas fazem usufruto, né? Passam o imóvel por doação, ou qualquer bem, né? Passa por doação e fica com usufruto do imóvel. Gente, o usufruto de direito real também pode ser penhorado, né? Então, o bem ele é dividido em nua propriedade e usufruto, né? Algumas pessoas não têm mais a nua propriedade, continuam com o usufruto, achando que estão garantidos que ninguém penhora o usufruto. O usufruto pode ser penhorado, tá bom? Então, aplicações financeiras também, né? Elas podem ser constritas, né? Então, levem sempre em consideração que a justiça às vezes demora, mas alcança. Então, qualquer bem pode ser penhorado, dentro de umas regras estabelecidas pelo juízo, e o juízo terá total condição de analisar aquilo que pode ser penhorado, né, deve ser penhorado, e aquilo que deve-se, então, ter ali a percepção como bem de família.
Uhum. E, doutor Elcio, é possível se arrepender em um leilão judicial?
Essa é uma pergunta muito frequente nos leilões, né? Algumas pessoas acham que o leilão judicial ele é uma mera compra e venda. Gente, não é. O leilão judicial ele é irretratável. Uma vez que você deu o lance, você não pode mais voltar atrás, né? Aquelas pessoas que estão acostumadas a ver os filmes americanos, que vê aquela pessoa levantando o dedo, aí é aquela pessoa que coça o nariz e acha que o leiloeiro considera aquilo como lance, aquilo é meio fantasioso, né? Durante o ato de leilão, o leiloeiro verifica exatamente a intenção da pessoa que está dando o lance, né? E registra o lance. Uma vez registrado esse lance, né, que é uma manifestação da vontade daquele que está dando o seu lance, ele é irretratável, ou seja, não pode mais voltar atrás.
Uhum.
E algumas pessoas acham que, dando o lance, né, acaba o leilão, vão lá e desistem, porque não era bem o que eu queria, era diferente daquilo que eu imaginava. Gente, não cabe isso. Uhum. E eu explico por quê. Porque quando é o Poder Judiciário que está vendendo, e está vendendo num leilão público, né, nós temos a superação de lances, ou seja, alguém vai dando o lance superior a outro. Então, aquele que teve seu lance vencido, né, que não quis acompanhar no pagamento do preço, aquele que quem mais deu, vai embora. Né? Não tem mais a chance de vender para ele porque alguém superou. Imagina esse que superou o lance e diz, não quero mais. Como é que se volta o lance na pessoa anterior?
Uhum.
E também não significa que aquela pessoa que deu o lance anterior tenha ainda os recursos financeiros ou interesse em continuar fazendo aquele acompanhamento de preço que ele tinha dado. Então eu explico melhor, né? João dá o lance de R$10, Maria dá o lance de R$20, Pedro dá o lance de R$30. Pedro desiste, né? Imediatamente anterior a ele tinha um lance de R$20,
uhum,
né? E Maria então fala, mas na verdade quem levou foi o Pedro por R$30. Eu, Maria, agora já peguei esses meus R$20 e gastei em outra coisa. Então eu não tenho mais disposição. Vejam o quanto o Pedro atrapalhou isso fazendo esse lance superior a Maria, né? Se ele tinha realmente intenção de comprar, ele o fez. Se ele não tinha a vontade de fazer, não devia ter feito. E se o faz e desiste, né, o juiz pode aplicar uma multa, que é de no mínimo 20%, é devida à comissão do leiloeiro, e ele ainda pode ser multado em mais 80% no valor exatamente do bem, sem levar o bem. Não cabe, gente, Código de Defesa do Consumidor em lances judiciais. O bem, ele é vendido no estado em que se encontra, ok?
Uhum.
E em qual é o estado que ele se encontra? Cabe ao licitante, né, aquele que compra, o arrematante, verificar o estado que se encontra antes do leilão judicial. Então ele tem toda a possibilidade de conversar com o leiloeiro, verificar o estado em que se encontra o bem, se é um bem imóvel, ele pode ver o bem imóvel, se é um imóvel, ele tem noção do endereço, ele tem as coordenadas de como localizar o bem. Nos leilões judiciais, a atratividade é muito grande, porque o preço, muitas vezes, é um preço com desconto significativo. Isso significa, então, que ele está tirando, sim, a oportunidade de alguém comprar e alguém comprar por um valor praticamente de mercado. Então, nesse sentido, é muito importante ele ter a percepção de que essa oportunidade que ele tem de compra por um valor inferior a um valor de mercado tem seu risco. E, por isso, ele deve avaliar esse risco, que é a compra exatamente no estado em que se encontra o bem.
Uhum.
Né? Então, ali está descrito uma casa, mas chega lá, a casa não tinha telhado. Ele tinha a possibilidade de verificar isso antes, não depois. Tem uma série de outras condições diferentes. Aquilo que tiver diferente do edital pode ser alegado, e aí sim pode haver uma desistência, mas não porque ele não quis, porque não estava previsto no edital. Mas muitas vezes no edital vai estar um imóvel com determinadas condições e uma edificação no estado em que se encontra e a venda do terreno ad corpus. Isso significa que é nas medidas, não ali informadas, mas nas medidas reais do imóvel em que se encontra. Então, tudo isso deve ser verificado pelo arrematante antes. Mas claro que a maior parte dos editais são muito bem elaborados e não existe nenhuma grande diferença em relação à realidade. Às vezes dá um problema de metragem, para mais, para menos, uma condição ali do imóvel ou do bem imóvel que está ali sendo ofertado. Mas, em suma, normalmente, o licitante tem total condição de verificar todos os seus bens, os bens que estão a leilão, antes da sua realização. Alguns imóveis, por exemplo, estão ocupados, né, ocupado pelo próprio executado. Então fica difícil entrar no imóvel. Mas claro que ele vai ter uma percepção do imóvel, onde se localiza, ele pode visitar de repente um outro imóvel no mesmo prédio que está sendo ofertado por uma corretora numa venda entre particulares, então ele vai ter noção. O que ele não tem noção é exatamente de como está internamente. Mas por isso que ele vai ter uma vantagem significativa de pagar, às vezes, até metade do valor de avaliação. Né?
Uhum. Doutor Elcio, como é que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos leilões judiciais?
É exatamente o que a gente conversava, né? Não se aplica, né? Jamais alguém pode comprar num leilão judicial e falar: ah, mas eu comprei via internet, tinha até 7 dias para desistir, ou então comprei alguma coisa e vou devolver para o Poder Judiciário, porque ali falava um torno em perfeito estado de funcionamento e agora esse torno está com problema, está com problema no motor. Não. No leilão judicial, os bens são entregues, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, sem qualquer tipo de vício, né? Ou seja, o que está descrito no edital é o que vale. E no estado em que se encontram. Ou seja, arrematou, levou.
E o que acontece, doutor, se alguém arremata e não paga?
Bom, primeiro que nós temos uma questão financeira, né, pecuniária. O juiz pode aplicar uma multa, e essa multa de no mínimo 20%.
Uhum.
Né? Já houve casos, por exemplo, que o juiz aplicou a multa de 100%, né? Porque nitidamente ali havia uma intenção não de compra com desistência, mas a compra sem a intenção de pagar para desviar exatamente a venda a terceiros. Então imagina que o executado muitas vezes coloca uma interposta pessoa para dar lance simplesmente porque se alguém comprar ele vai perder o bem. Então ele coloca alguém que vai dar lance, depois some, não paga. Então o juiz está de olho nisso. Tá? Então pode ser aplicado. E toda vez que isso acontece, né, que o juiz entende que ali não é só uma mera desistência, ou alguém que deu lance e acabou desistindo, mas tinha ali uma intenção de fraudar o leilão, ele pode ser processado criminalmente, né, por obstrução da justiça.
E no leilão, doutor Elcio, existe direito de preferência para os inquilinos? E, aliás, existe direito de preferência para alguém?
Essa é uma questão muito interessante, porque a maior parte dos inquilinos chegam nos leilões judiciais achando que eles têm algum tipo de preferência. Gente, a preferência de inquilino é lá na lei de locações, tá? Na compra do imóvel. No leilão judicial, não existe uma compra de um imóvel através de um corretor ou diretamente. O leilão judicial é como se o imóvel tivesse saído da propriedade daquele que tinha, vai para uma nuvem, vamos chamar assim, para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, então, quem faz a venda judicial. Tá? Independente do que aparece no registro de imóvel, tá? É como se fosse um ato novo, uma forma de aquisição originária da propriedade. Isso significa que o bem ele é vendido, desembaraçado, sem qualquer tipo de ônus, e não existe nenhum tipo de preferência. Ok? Agora, existe algum tipo de preferência? Sim, existe lá um detalhe, né, que na vida profissional a gente vê muito pouco, E no novo Código de Processo Civil isso veio também, né? Que é, nos imóveis tombados, o Estado, a União e o município têm preferência na arrematação. Mas isso é mais para uma questão de interesse público, ou seja, você vai lá, participa do leilão, né, vai comprar um imóvel, o imóvel estava lá por 100 mil reais, você acaba comprando em segunda praça por 80 mil reais, aí na hora que você vai pagar, vem o município e fala, não, mas eu tenho interesse porque esse imóvel é um imóvel de interesse de patrimônio histórico, então eu quero ficar por ele pelas mesmas condições do arrematante. Na minha vida profissional, eu nunca tive a oportunidade de ver isso, né, mas tem a previsão legal. Na execução fiscal, né, também existe a preferência dentro do prazo dos 30 dias após a arrematação do ente tributante, do exequente, né, fazer ali a manifestação de vontade de ficar com o bem, não seria caso de adjudicação, mas seria uma arrematação em segunda praça, né, daquele bem que foi ofertado. Na minha vida profissional, eu só vi uma vez o município de Curitiba, né, ficando com um bem que foi efetivamente vendido por um particular no leilão público. Mas, via de regra, não existe essa ocorrência tão frequente do exercício do direito de preferência. E em relação ao inquilino, não. O inquilino não tem direito de preferência.
E, doutor, quais dicas o senhor daria para os nossos ouvintes que querem participar de um leilão judicial?
Bom, a primeira dica é procurem os leiloeiros, verifiquem quais são os leiloeiros que dão ampla divulgação dos bens, né? E fiquem atentos às oportunidades. A segunda dica é verifiquem sempre o edital de leilão. O edital de leilão tem ali todas as regras de exatamente como funciona o leilão, de como você pode se cadastrar para uma eventual arrematação online. Aqueles que querem ir no ambiente presencial podem se dirigir, tá? Não precisa ter cadastro, não precisa ter nome limpo. Você simplesmente pode participar do leilão. O Poder Judiciário não impede ninguém de participar. E algumas dicas, né? A primeira dica é: você sabia que nem todo bem precisa ser comprado à vista? A maior parte dos bens, inclusive imóveis, hoje já são vendidos a prazo. Você paga 25% de entrada e o restante em até 30 parcelas. E isso é uma nova regra que vem desde o dia 18 de março desse ano, de 2016, em que todo imóvel pode ser parcelado. A menos que o juiz defina de uma forma diferente. Mas, a princípio, sempre pode ser parcelado, inclusive pelo valor de segunda praça. Opa, o que quer dizer segunda praça? O que quer dizer primeira praça? Primeira praça e segunda praça são termos que aparecem sempre no edital. O bem será sempre vendido em primeira praça pelo valor de avaliação, em segunda praça por qualquer preço, desde que não considerado o preço vil. O que é um preço vil? Preço vil é um preço torpe, desprezível, muito abaixo daquilo que realmente vale. E os tribunais definem hoje, isso também já está amparado no novo Código de Processo Civil, como preço vil, um preço inferior a 50% do valor de avaliação. Ou seja, tem lá um imóvel de 100 mil reais, ele é ofertado na primeira data em 100 mil reais, pelo valor da avaliação. Muitas vezes até corrigido. Aí existe um prazo que varia aí de 8 a 15 dias, dependendo do tipo de processo, em que esse bem é levado novamente a leilão em segunda praça. Como não vendeu pelo valor da avaliação, ele pode ser vendido por qualquer preço. Ok? Então, lá na Justiça do Trabalho, né, esse valor pode até ser inferior a 50%. Na Justiça Federal e na Justiça Estadual, normalmente, ele começa em 50% do valor de avaliação.
E, doutor Elcio, por que o senhor é o leiloeiro mais nomeado pelos juízes de Curitiba e região, tanto na Justiça Estadual quanto na esfera federal e na trabalhista?
Eu tenho tido muitas nomeações em função da ampla divulgação que realizo para os leilões judiciais. Na verdade, o grande diferencial do leiloeiro é fazer com que a informação dos bens ofertados cheguem aos interessados em compra. Então, Semanalmente, eu estou nos jornais de grande circulação, divulgando quais são os bens que eu estou ofertando, né? Algumas vezes na própria televisão. Estou fazendo sempre revistas, periódicos de grande relevância, materiais distribuídos no leilão, nos leilões e nos fóruns, outdoors, enfim. O leiloeiro ele busca a maior forma de divulgação para que os bens sejam vendidos pelo maior valor.
Uhum.
Evidentemente que o leiloeiro tem seu interesse, claro, porque como ele recebe comissão, ele recebe uma comissão sobre o maior valor vendido. Mas, por outro lado, quanto mais maior o valor atingido pelo bem, menos oneroso é o processo ao executado. E mais satisfeito ficará também o credor. Então, portanto, é sempre imprescindível uma ampla divulgação para a venda desses bens.
Doutor Elcio, infelizmente nosso tempo terminou, mas antes de finalizarmos a nossa entrevista, eu só queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes sobre a palestra que o senhor vai ministrar hoje à noite. Falasse um pouquinho sobre qual o tema e onde que vai ser.
Ah, perfeito. Hoje é 28 de março de 2016 e a partir das 19 horas eu estarei na rua Marechal Floriano Peixoto, 886-896,
uhum.
né? A partir das 19 horas, como expliquei, com o tema da palestra Riscos e Oportunidades em Leilões Judiciais. Então eu terei lá praticamente 2 horas para poder falar sobre todas as oportunidades daqueles que querem investir em leilões judiciais e tem ali, claro, as dicas de coisas bem interessantes que aparecem nos leilões judiciais. E aqueles que estiverem ouvindo isso de forma gravada, que vai ter passado a data, no dia 28 de abril de 2016, estarei repetindo essa palestra na Federação do Comércio, no Sesc da Esquina, aqui em Curitiba.
Doutor, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade e bom dia aos ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.